Manifeste. Repensando a prática da igreja.
Olá, boa noite para todos vocês que nos assistem aí no nosso canal da Igreja Manifesto Uberlândia, Ministério Sal da Terra. Muitas lives acontecendo aí nesses 15 dias de pandemia, 15 dias de não é férias, é resguardo, não, é quarentena, quase uma quarentena, né, gente? Alguns serviços essenciais estão funcionando, a gente ainda está até podendo sair, então também não vamos sofrer, não vamos reclamar desnecessariamente além do que a gente poderia estar reclamando, né? Bom, nós estamos com a proposta de trabalharmos através dessa transmissão aqui, né? Mais uma transmissão para você que tem acompanhado tantas online, a questão do repensar um pouco da igreja, né? O questionamento que a gente tem feito é onde que estava Deus no meio desse processo todo e onde que nós estávamos? Então, será que há equívocos, há omissões, há algumas coisas que nós não tivemos sensibilidade para discernir? Muito mais do que apontar culpados, eu creio que a proposta aqui é que a gente possa discernir qual é o papel da igreja no local onde ela está, e eu acredito que isso não mudou, eu acredito que isso não é novo. O jeito que Deus trabalhava, o jeito que Deus trabalha é a mesma coisa. Nós precisamos apenas de sensibilidade para a gente discernir, então, o que, que é essa vontade de Deus que se manifesta além, né, do tempo cronológico a que nós estamos presos, para que a gente possa, então, buscando essa vontade, a gente ser igreja de maneira efetiva. Nós vamos falar especificamente nessa semana, a nossa ideia é trabalhar mais de uma semana aí, né? O aspecto da comunhão, né? Porque essa acho que é a grande crise que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Muita gente pensando se é possível ser igreja sem a gente abraçar, sem a gente encostar um no outro, tentando fazer um tanto de coisa online como nós estamos fazendo e praticamente todas as igrejas estão fazendo, né? Um abraço pro pessoal que está dando um grito aqui no chat já do YouTube, né? Douglas, um abraço, meu amigo. Pessoal daqui de Uberlândia, uma galera de fora que eu também não sei quem é, sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar um pouco sobre isso daqui, tá? Qualquer pergunta, questionamento que vocês quiserem fazer, mandem no chat do YouTube, para quem tá assistindo ao vivo, que a gente vai comentando aqui, tá? Hoje eu estou aqui reunido com o pastor Enio e o pastor Guilherme, né, que também são pastores da igreja Sal da Terra Manifesto. Vou deixar eles se apresentarem aqui e depois a gente começa a fazer algumas provocações para a gente conversar, beleza? Fala aí, Ed.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e é realmente importante talvez a gente pensar em discutir tema, repensar a igreja, mas não aspecto do que ela é, porque isso não muda. Eu acho que um aspecto que o Ari mencionou é extremamente importante, que é, na realidade, nós temos que falar de roupagem e não do seu significado, do seu fundamento e do que é de fato a igreja, porque isso não muda. Nós talvez precisamos simplesmente aproveitar o tempo e repensarmos em termos de situação que nós vivemos e a realidade que temos hoje, como nós nos portamos, como nós nos comportamos como família, como povo de Deus. Isso é extremamente importante no cenário em que a gente está. Porque não é novidade, isso é algo que Jesus já falou há muito tempo, quando a gente lê lá em Lucas, quando ele fala que, lá em capítulo 21, que fala que o início das dores, ou seja, nós não estamos nem falando do final dos tempos, mas no início do processo, onde haveria as guerras, os rumores de guerras, que nós estamos cansados de ouvir. Nós já ouvimos falar também das pandemias, na realidade menciona lá epidemias e terremotos. E no cenário que a gente vive hoje, que nós temos em termos da criticidade, que é a evolução das coisas, é importante a gente discutir, porque hoje nós passamos por esse processo e é um processo que talvez a gente vai enfrentar com muito mais recorrência, ou seja, com mais frequência também. E estarmos prontos para enfrentar essa época é fundamental. E a gente precisa entender que o aspecto de vivermos igreja independe da realidade que nos cerca, pois nós somos um povo de Deus e nós temos um propósito e um papel para cumprir. E precisamos cumprir isso dentro daquilo que é a vontade e o querer de Deus. Espero que a gente tenha um bom tempo, que a gente possa realmente esclarecer dúvidas, ajudar neste processo para enfrentarmos o que nós estamos passando.
Fala aí também, Guilherme, apresente-se.
É isso aí, galera. Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme, somos pastores aqui também do Manifesto, aí junto com o Ari, com o Enio, com o Rafa, com o Fernando. E é um privilégio estar fazendo parte aí dessa live, dessa transmissão, desse bate-papo. E, assim, para mim, tem sido um tempo, assim, de realmente repensar muita coisa, porque quem me conhece aí sabe o tanto que eu gosto de encontrar galera, o tanto que eu gosto de gente, de bagunça, de juntar pessoas, principalmente meu aniversário aí, quem já sabe, quem já foi, né? A festa que a gente faz, inclusive, é dia 27, nem sei se vai rolar, provavelmente não. Então eu tô sofrendo também, irmãos, mas nós precisamos nos adaptar às novas realidades e ao momento que a gente está vivendo. E pensar isso a respeito da vida da igreja é fundamental, porque, afinal de contas, nós somos família. E, como família, nós também devemos pensar a respeito de como vai ser a nossa realidade, como tem sido, e como que a gente vai sobreviver a tudo isso. Então, bora trocar ideia a respeito disso daí, que vai ser muito bom.
Legal, show de bola. Bom, gente, então a crise, né, do tempo que a gente está vivendo, que eu acho que muita gente foi pego aí, muita gente não, né? Todo mundo. Eu não vi nenhum profeta, não sei o Cabo Daciolo, 2 anos atrás nas eleições, prevendo absolutamente nada, né? Com relação a, assim, coisas mais práticas, falando sobre os desafios que a igreja iria enfrentar nos dias em que nós estamos. Então, de certo modo, nós entendemos que Deus, na sua infinita sabedoria, compreendeu que a igreja também tem que passar pela crise, a igreja também tem que passar pelas reflexões que são necessárias numa situação adversa como a gente está enfrentando. Ou seja, se Deus não está nos poupando, é porque essa situação também tem que trazer alguma pedagogia para nós que compreendemos a vontade de Deus, ou que buscamos compreender a vontade de Deus. Agora, o meu grande medo, quando eu fico pensando em tudo que está acontecendo, e no desespero, a gente que tem acompanhado pastores, líderes e tal, o desespero que a gente está vendo é de pessoas que estão assim com medo de não conseguir pagar o aluguel do prédio, com medo de ter que devolver o prédio, com medo de ter que, às vezes, voltar a reunir em casas quando a igreja estiver permitida para reunir novamente. A galera vê isso como se isso fosse o fim do mundo, como se isso pudesse ser o fim da igreja, né? E o meu medo nessa situação toda, é óbvio que eu não gostaria de andar para trás nessas questões estruturais de forma alguma, mas o meu medo, na verdade, é outro. O meu medo é que a gente deixasse passar isso, digamos que daqui 15 dias, o que hoje a gente já vai vendo como algo improvável, voltasse ao normal e todos os governos aí liberassem e falassem, não, pode reunir de novo, tal, acabou, sarama esse negócio aí. O meu medo é que a gente pode incorrer no equívoco de voltar a fazer tudo que a gente estava fazendo sem necessariamente a devida reflexão, voltar ao que era antes. Então, a primeira coisa que eu queria jogar na roda para a gente conversar aqui, irmãos, é isso. O que vocês acham com relação a isso? Vocês acham que vai voltar ao que era antes? Nós vamos voltar àquele comodismo que a gente estava algum tempo atrás aí de achar que está tudo certo, que nós podemos administrar finanças, fazer ministério, alugar estrutura, plantar igreja dentro desse modelo que a gente já vem fazendo aí há tanto tempo? Então, é um questionamento a se fazer. Quero ouvir vocês. Falem aí, por favor.
Eu acho assim, eu tenho esperança de que não volte a ser como era antes, porque lá em Tiago fala, né, que a gente passa por provação é para a gente ser o quê? Mais maduro, mais completo, mais perfeito, como Cristo. Mas acontece que a gente vê aí em eventos passados, principalmente às vezes quando acontece alguma tragédia, tudo, as pessoas elas se compadecem muito rápido. Elas se voltam para Deus, elas colocam o joelho no chão, elas leem a Bíblia, elas oram. E a tendência, depois que volta ao normal, é voltar na mesmice como era antes. E se isso acontecer com relação a tudo aquilo que a gente está vivendo, infelizmente, não serviu para nada. Então, eu acho que nós, como igreja, nós, como cristãos, passando por tudo isso, eu acho que a reflexão que nós precisamos fazer aí é melhorar, é ser mais maduro e tá pronto para o pior que ainda vai vir, como ele comentou lá no começo, né? Jesus já tinha avisado. E coronavírus não é nem fichinha do que ainda vai por, do que ainda está por vir, né? Então, se a gente já está chorando e desesperado com tudo isso que está acontecendo, imagina quando o negócio azedar de vez mesmo, né?
É loucura a gente ler o livro de Atos e depois as cartas paulinas e ver principalmente a questão do como que os paradigmas foram sendo mudados o tempo todo. É que nós já nascemos num paradigma estabelecido, né? A gente acha que igreja sempre foi do jeito que a gente vê, né? Mas lendo o Novo Testamento, nós vamos vendo pessoas que vão descobrindo formas de ser igreja prática, né? Então, tipo, de certo modo, a gente está voltando à essência dessa natureza experimental da igreja, né? Fala aí, Eli.
Isso realmente é importante a gente pensar, porque, na realidade, o que a gente precisa, isso que o Guilherme mencionou, que é uma mudança de paradigma, e uma mudança de paradigma onde a gente mexe naquilo que é o como. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito em como fazer as coisas, e a questão que eu acho que a gente precisa discutir e entender muito claro é o porquê das coisas, o porquê que nós devemos fazer, e o como é simplesmente a roupagem que a gente dá. Por isso, acho que a gente evoluindo nesse processo é que vai nos permitir compreender as coisas. Mas é importante entender uma coisa, e isso é importante, isso que o Guilherme até mencionou, de que a gente vê muitas pessoas orando, pedindo para Deus acabar com o coronavírus, para que possa voltar como era. Isso é algo que vai acontecer? Não. Acho que isso precisamos ter muito claro isso. Isso não vai acontecer, ou seja, é quase que impossível voltar o que era. Podemos até voltar algumas coisas, a fazer algumas coisas. Quando a gente fala disso, isso é possível, tá? Mas acho que o que a gente precisa repensar mais é esse modelo que a gente tem, a forma como a gente conduz, mas não na roupagem, mas o que a gente precisa discutir muito é o aspecto: por que eu preciso fazer isso? Que quando a gente olha, por exemplo, lá na carta aos Hebreus, que fala que não deveriam deixar de congregar. Quando a gente olha naquela realidade, a gente vê muito claro, e algo que a gente sempre fala e sempre ensina, que a gente precisa ter o contato físico, e é importante o contato. Isso é extremamente importante no processo de crescimento, de amadurecimento, das rusgas que vão surgindo entre a gente, que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. Então, quando a gente está falando de igreja, a gente fala muito, por exemplo, do aspecto de congregar, mas do que se trata e por quê? Qual é a importância disso no processo? É o que a gente precisa entender e compreender, pois está mais na questão da gente compreender a razão de fazer, para que a gente possa entender como fazer de outras maneiras, pois essa realidade que a gente vive, como o Guilherme mencionou, é algo que vai acontecer e acontecer muito, com mais frequência, talvez, principalmente dentro da realidade. O que a gente não pode pensar olha, é algo que Deus está fazendo como castigo? De jeito nenhum, isso não tem nada a ver com Deus, tem muito a ver conosco, com a nossa realidade, com o nosso pecado, com as decisões que nós tomamos com relação à natureza. Tanto que, diante dessa pandemia, do isolamento, a gente pode ver claramente pelos relatórios o quanto o meio ambiente se recuperou de um processo desse. E quando a gente olha a vida de igreja, a gente precisa pensar a vida de igreja de uma forma talvez diferente, mais solta, não na tradicional forma que a gente aprendeu. E descobrir e pensar acerca do nosso papel é que é extremamente importante para a gente poder enfrentar esses cenários que a gente está enfrentando. Pois quando eu penso simplesmente que igreja é aquele formato onde eu vou aos cultos, na realidade, eu vou perder, estou perdendo muito, e tem faltando muito conhecimento para mim. E Jesus começa falando sobre isso, ele discute esse aspecto, e isso que a gente precisa entender, para que a gente possa viver cada um desses processos. E quando ele inicia seu ministério, ele fala acerca da proclamação da libertação, ele fala acerca da que veio restaurar a vista, e ele fala que veio colocar em liberdade. Talvez o que a gente precisa entender mais profundamente para que a gente possa viver a plenitude de igreja é entender isso, que nós precisamos ter realmente a nossa vista restaurada, termos de maneira que a gente possa compreender a realidade, compreender o contexto da onde a gente vive, ou seja, em termos de mundo, para que a gente possa agir como a gente precisa. E aí sim, usando os meios, os recursos que a gente tem, a gente possa crescer. quando a gente fala da época de Paulo, da época dos apóstolos, não tinha outra forma de comunhão do que a questão de estar junto. E se você estivesse longe, você poderia escrever uma carta que provavelmente levaria meses para chegar até você. E essa é a realidade totalmente diferente que a gente vive hoje, onde alguma coisa está acontecendo do outro lado do planeta, em poucos minutos nós temos condições de saber.
Está até fácil, né? Olhando por esse aspecto, é até muito mais tranquilo do que era nos tempos bíblicos, né? Mas eu creio que é meio instintivo que a gente perceba as facilidades e vá se acomodando a elas, a ponto de a gente não conseguir separar o que é essa essência do ser igreja, né? Daquilo que são as nossas práticas, as construções vão tomando muito tempo da gente, né? Mas assim, mudando um pouco o foco, mas ainda na progressão do assunto, se a gente tivesse uma revelação do céu, há um ano atrás, Deus tivesse aparecido, há uns 5 anos atrás, Deus tivesse falado assim, olha, vai acontecer isso desse jeito, a pergunta que eu me faço é, o que a gente teria feito diferente? Porque talvez, se a gente puder fazer esse tipo de reflexão, nós vamos perceber que algumas coisas que a gente pode ter gasto muito esforço, eu acredito que às vezes a gente gastou esforço inútil. E muitas coisas que às vezes a gente não priorizou, nós poderíamos ter priorizado mais, né? Então, tanto que uma das coisas que a gente estava conversando no conselho é sobre como agora nós estamos com a oportunidade de ver um monte de gente que viu a gente falar de compromisso. A gente fica repetindo as mesmas palavras, né? Compromisso, responsabilidade, lá, lá, lá. E agora, irmãos, o que está segurando a nossa unidade sem o culto público é a tradução prática do compromisso, da responsabilidade e outras coisas. Mas o que vocês acham? O que a gente faria diferente aí se a gente tivesse tido um revelamento do céu aí e dissesse para nós o que iria acontecer nessa data especificamente?
Olha, se nós pensarmos de fato como ser natural, e eu acho que isso aconteceria, é que nada mudaria. No fundo, quando a gente pensa, e muitas vezes os sinais dessas coisas, de que a gente precisa se preparar para uma nova realidade, ela acontece, mas nós desprezamos. É assim que eu vejo muito da realidade, por isso talvez aquilo que Einstein fala, que só crises é que nos levam à mudança e a repensar, na realidade isso é algo natural do ser humano. A gente poderia até ter tido sinal, mas nós não prestamos atenção. Poderíamos
Enio, naquela série The Walking Dead, a gente vê isso rasgado. Toda vez que eles estão em paz, eles não fazem nada, cara. Eles ficam lá, uma vida bucólica. Quando eles estão em guerra, eles empreendem, eles vão atrás de recursos, eles constroem armas, eles levantam os muros. A crise realmente fomenta, é uma coisa incrível, né?
Engraçado isso. A gente vê isso na vida dos discípulos, né? Quando Jesus avisou quantas vezes que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado, e os discípulos parece que não entenderam, só foram entender depois. Então, acho que a gente ia ser a mesma coisa. A gente não ia botar muita fé, não ia achar que era verdade, ia continuar normal, até que o negócio chega e aí bagunça tudo, né?
E não só isso, quando a gente olha o aspecto mesmo do que Jesus disse na Grande Comissão, que formasse discípulos, tudo, mas que fosse aonde? Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Quando é que eles começaram a ir para Samaria, ou até mesmo para toda a Judéia? Quando surgiu a crise, quando começou a perseguição. Isso é inerente a nós. A mudança em si, é difícil você encontrar pessoas que estão dispostas a se preparar para mudanças e que veem isso com antecedência e buscam e correm atrás disso. Isso é raro. São aqueles homens que talvez muitas vezes as pessoas falam, esse aí tem visão. E isso acontece tanto no ambiente de negócio, como em termos de igreja, porque o que nós estamos falando é simplesmente de como fazer as coisas, e não de fundamento. O fundamento, para mim, é que é importante, porque se a gente entende o fundamento, se entendemos quem nós somos, aí a gente vai adaptando à medida que as coisas vão surgindo. Talvez possamos até antecipar certas coisas, como o aspecto, por exemplo, de ensino, a forma de ensino, que é coisas que já existem aí há muito tempo, que talvez poderíamos estar fazendo, que a gente não faz. Por quê? Porque nós não queremos mudar. A forma que está é tranquila. A gente gosta de estar na zona de conforto, como você mencionou ali. E a mudança, normalmente, tira a gente do conforto e ninguém quer isso. Ninguém quer mexer, ninguém quer mudar, ninguém quer tirar aquilo assim, gerar estresse no meio onde a gente está. E que, na realidade, se a gente pensa, é o que a gente está vivendo. É o que a gente está passando, é um estresse, seja ele emocional, seja um aspecto de ansiedade, de preocupação. Mas precisaríamos disso? Essa é a questão que a gente precisa realmente pensar e aprofundar nisso. Precisamos estar ansiosos ou preocupados com o que está acontecendo? Como a gente deveria estar lidando? Porque as coisas que a gente está enfrentando e a realidade que está passando não é muito diferente do nosso dia a dia. A gente só precisa mudar a maneira, a forma de fazer. Mas aí, o que, que você acha?
Uma pergunta para fomentar um pouco também é fazer tipo um questionamento. O evangelho que as igrejas, que nós estamos ensinando, será que é um evangelho que está ensinando o povo a viver a integralidade dele depois que sai do culto? Ou a gente está ensinando o povo só a frequentar culto, né? Porque acaba que meio que virou moda, né? Galera vai num culto legal, posta lá que foi, manda o versículo e tal. Mas aí, na segunda-feira, a sábado, a pessoa se transforma. Então, eu creio que esse tempo também é um tempo de rever a base do ensino da igreja.
Mas uma coisa curiosa, Guilherme. Uma coisa curiosa. Eu creio que a gente tem batido tanto nisso, a gente tem tentado, como igreja local, bater tanto nessa questão da importância desse ensino, tentando melhorar o ensino que nós temos a responsabilidade de levar, né? E agora eu percebi um certo padrão, já está dando para identificar, né? Nós estamos indo já para o terceiro culto aí online, né? Foi o terceiro, né? É isso mesmo, né? Foram três já? Uhum. Isso. Três online, vamos para o quarto já. Vai dar um mês, né? E a gente já vai vendo alguns padrões. Algumas pessoas que congregam com a gente, que estão lá nos cultos, são as mesmas pessoas que estão enfrentando problemas agora de manter contato através da forma online. Então, o que eu acho curioso dessa oportunidade que a gente está tendo de, na crise, fazer a reflexão, é que a gente vai vendo que essa comunhão, quando a gente está bem resolvido com relação ao conceito dela, ao fundamento do que ela é, ao compromisso de pessoas para com as pessoas, nós entendemos que nós somos a igreja, a gente consegue, mesmo diante da adversidade, arrumar um jeito. A gente liga uns para os outros, a gente conversa, a gente faz a maior força para as coisas acontecerem, né? Agora, quando a pessoa já estava em crise, às vezes ela estava até mascarando a sua crise na experiência presencial da igreja, porque ela estava fingindo que estava tudo bem, mas na prática não estava. Na primeira ocasião agora, o cara tá mais fácil para ele. É só ele botar desgrama no YouTube lá, botar na televisão, no celular, onde ele quiser, cara. Dá para ele lavar a louça com o fone de ouvido, ouvindo o culto. Ele não precisa nem prestar muita atenção. E as pessoas não estão fazendo. Porque a gente vai vendo que a crise não é o meio, mas o meio tá forçando com que as crises das pessoas apareçam, né? Então, que circunstância? Não é só a igreja que tem que se repensar com relação às suas práticas, mas pensando agora no aspecto institucional, né? Mas é nós como indivíduos, né, meus irmãos? Qual é a natureza do nosso compromisso? Que eu gostaria de testemunhar o seguinte: eu acredito que vocês, o conselho dessa igreja e mais uma série de pessoas que têm caminhado com a gente e tudo mais, nós temos uma coisa que eu acho que é um entendimento, assim, um ponto pacífico entre nós. O nosso compromisso não está atrelado a prédio, meus irmãos. Mas de forma nenhuma. Se nós tivermos que ficar 2 anos sem encontrar presencialmente, nós não vamos ser menos igreja por causa disso. Mesmo que a gente tenha que entregar prédio, mesmo que depois, no futuro, a gente tenha que reunir na garagem da casa de alguém. Acho que isso nunca sequer passou pelo nosso coração, o deixar de ser igreja, né? Porque eu vou te falar um negócio: a gente não deixa de ser família quando, por uma contingência financeira, você perde sua casa. Você não deixa de ser família. Você tem que sair da casa, o pai, a mãe, os filhos, o cachorro, todo mundo que mora lá. Mas nem que você vá para debaixo da ponte, entendeu? O conceito do ser família continua existindo, tem que existir, não é não, meus irmãos?
Este aspecto que você está comentando, eu acho que é o fundamental a gente entender, porque se eu entendo os conceitos, se eu entendo aquilo que deve reger minha vida, isto é que eu vou aplicar no meu dia a dia, eu vou aplicar na família, eu vou aplicar na igreja, ou seja, como corpo de Cristo, porque eu entendo que eu faço parte do processo. Agora, se eu vejo simplesmente essa atividade como sendo uma atividade religiosa e eu segrego isso em termos de tempo, em termos de atitudes, de comportamento, como se fosse um departamento aonde eu reservo um tempo para ir, para prestar um serviço para Deus, aí então fica difícil fazer a mudança, aí você não tem como atender. Você pode até mudar a forma de dizer, como se falou, olha, eu assisto o culto, tudo, tá bom, vou ouvir, vou ficar tranquilo, alguns sim, outros não. Porque outros acham que é extremamente importante que vida de igreja aconteça só quando eu estou, de fato, tendo esse convívio pessoal juntos, tocando uns nos outros, que é bom, é importante e eu espero poder voltar a fazer isso, porque isso é fundamental na nossa vida e isso nos ajuda. Agora, não podemos basear a nossa vida nisto. O que nós temos que entender é quem nós somos, o que recebemos de Deus, qual é o nosso papel, a nossa missão neste mundo e o porquê, por exemplo, que você mencionou da comunhão, qual é o propósito da comunhão na nossa vida e para onde isso vai nos levar. Porque a comunhão, ela se revela não simplesmente nos nossos encontros sociais, nas nossas refeições juntas, tá? Mas é o que acontece durante as refeições, é o que nós conversamos, a forma como nós tratamos, a maneira como nós nos relacionamos. E é isso que precisa mudar no entendimento nosso. Quando Jesus falou acerca disso, de que veio para restaurar a vista, na realidade, ele veio para que a gente pudesse ter esse entendimento renovado. E até lembrando agora, que já até pessoas estão mencionando demais, por exemplo, o ministro da Saúde mencionou aquele caso lá, aquela história que ele leu, aproveitou o final de semana para ler o livro de Platão lá, que fala acerca, justamente, tem na alegoria da caverna, ou seja, o mito da caverna, e fala sobre isso, fala acerca de entendimento, de discernimento, ter um entendimento iluminado. Claro que a abordagem lá era outra, não está tratando do mesmo aspecto de Jesus, mas o princípio em termos de aprender a olhar e a enxergar as coisas na perspectiva que precisamos é que é importante. E Jesus veio justamente para que a gente pudesse ter um entendimento transformado e passarmos a viver de forma prática o Evangelho. Ou seja, a gente precisa entender que não se trata de religião, não é uma religião, mas é uma maneira de viver neste mundo. E independente das circunstâncias, como o Ari comentou, olha, eu não deixo de ser família, nem cuidar da minha família, dos meus pais, dos filhos, porque eu não posso encontrá-los. Ou seja, o cuidado está no relacionamento. Se precisar, o que a gente faz? A gente se move em favor. Então, minha mãe necessita de alguma coisa, eu vou suprir aquela necessidade. Isso implica que eu vou fazer o contato físico? Não, eu evito o contato físico. Então, essas coisas que a gente precisa entender. Esse fundamento não mudou. O cuidado que a gente tem que ter. Não deixa de ser família porque a gente não pode se ver. Bom seria se pudesse, mas se a gente pode nos guardar nesse tempo. Não por nossa causa, porque esse é um aspecto importante. Que o isolamento é por minha causa, para que eu não seja contaminado? Não. A questão do isolamento é para que eu não transmita para outro. Porque nós não sabemos se eu estou contaminado ou não. Posso estar contaminado já, ter passado o processo, estou bem já, mas se eu estou naquela fase de transmitir o vírus, e se eu não me isolo, o que vai acontecer? Outras pessoas serão contaminadas. E esse é o aspecto que a gente precisa entender, ou seja, eu preciso parar de olhar na perspectiva do mal que os outros vão me fazer, eu preciso parar de olhar na perspectiva de simplesmente como uma atividade religiosa, mas eu preciso entender que é a minha vida, viver o reino de Deus é a minha vida segundo a vontade de Deus, segundo o seu querer, segundo o seu plano, segundo o seu propósito, segundo aquilo que Cristo veio fazer. E é isso,
para nós isso foi ficando complicado, né? Foi ficando uma coisa muito dissociada da nossa prática, esse senso de responsabilidade para com o todo, independente da circunstância, né? O Guilherme tinha falado um negócio, que antes da gente começar a transmitir, ele estava falando assim, nós estamos experimentando um pouco do que é a igreja perseguida, que já existe, né? E já existia um mês atrás, vive na prática, né? Fala para nós aí, Guilherme, o que você estava falando naquela hora.
Eu estava comentando que estava dando uma pesquisada de como que os cristãos vivem nos países que há perseguição de fato ao cristianismo. E vendo a nossa realidade, como a gente ainda está muito privilegiado e está bem tranquilo. Porque países como a Coreia do Norte, até mesmo alguns lugares ali da China, muitos países onde se você for pego fazendo reunião, mesmo sendo em casa, você é preso, você pode ser morto, e as pessoas permanecem fiéis e elas vão até o fim na sua fé. Aí a pergunta é, e se isso acontecesse aqui no Brasil, né? Como que seria a nossa reação? Quem ficaria de fato? Como que seria a nossa conduta, a nossa vida? Então é algo assim que é bom a gente pensar como que tá.
A gente sempre fica pensando a partir de nós, né? Do benefício que nós temos a usufruir dessa experiência prática que a gente está acostumado à vida da igreja, né? E esse cara que está numa situação onde a igreja é perseguida, cara, ele nunca experimentou disso. Ele nunca nem experimentou. O paradigma estabelecido para ele é outro. É o paradigma da responsabilidade, entender que ele deve honrar a Deus e deve ser igreja apesar das circunstâncias. Então, como que esse cara vive comunhão? Talvez se a gente entendeu como que essas pessoas conseguem ter uma comunhão, às vezes, mais intensa até do que a gente tem nos nossos prédios organizados, talvez essa reflexão possa fazer com que a gente pense como que vai ser daqui para frente, né? E aí, se tiver uma epidemia de 6 em 6 meses agora? Se a caixa de Pandora abriu aí, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer. E já aproveitando o gancho, já jogando na roda aqui, queria jogar para vocês falarem um pouco também, né? Muita gente tem me perguntado, fala assim, é o começo do apocalipse? Dentro da minha visão escatológica, eu falo para a galera, eu me considero amilenista, né? Que é uma pessoa que não crê nessa cronologia que se criou na mídia aí, né? E principalmente em alguns guetos teológicos, tentando já marcar data para o fim do mundo. Nós cremos que as profecias existem para gerar vigilância e para trazer a nós esperança, porque a profecia já vai dando para nós os spoilers do fim, né? Mas não é para gerar ansiedade, porque o próprio Jesus diz que algumas coisas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, compete só a ele saber, né? Então, o que eu tenho falado para muita gente é que, tipo assim, o fim começou quando Cristo ressuscitou. Ali já começa o fim. Agora, o quanto isso vai durar, a natureza dos eventos que vão acontecendo, esses sinais é para a gente ficar atento, mas não para a galera entrar em paranoia, porque eu vejo que tem gente que, ao invés de ficar esperançoso quando pensa nessa questão de um provável fim, né, que vai acontecer, a gente só não sabe quando, as pessoas estão ficando ansiosas. Tanto que é uma das temáticas que mais pessoas têm procurado para conversar acerca da ansiedade. Aí começa a ansiedade do trabalho, ansiedade da própria saúde. O cara que começa a dar 2 espirros seguidos, ele entra em crise. Ele, vou morrer. Entra em crise já. Eu tava no correio, né, despachando uns livros, e eles estavam contando que apareceu um velho lá e deu uns espirros, daqueles espirros de velho. Muito nada a ver. Sabe? E assim, tchá! Gente, diz que foi o caos lá no correio, entendeu? Que tiveram que sair catando os negócios e limpando e pondo esse velho pra fora e as pessoas se protegendo. Então, é um grau, tá certo que tava errado, né? Mas um grau de paranoia que a gente tá vivendo, que aí a gente vai vendo que nós estamos focados demais em tentar prever algumas coisas, que a escritura não deveria estar gerando ansiedade no nosso coração, e a gente tá desprezando outras. Nós estamos esquecendo a questão do basta cada dia o seu mal, a gente está esquecendo a questão de que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E que as outras coisas que são fundamentais, o próprio Senhor é que vai garantido para nós, né? A gente está esquecendo quando Jesus fala que no mundo a gente ia passar por aflições mesmo, mas que era para ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, né? Então, que tempo difícil, né, irmãos?
A gente precisa entender que é um tempo difícil. E é um tempo que a gente precisa compreender um momento. Porque lidar com ansiedade, acho que a questão da ansiedade, principalmente esse tipo de ansiedade, está muito relacionado à falta de entendimento, à falta de conhecimento das escrituras, à falta de compreensão do que Jesus ensinou e falou. Que Jesus foi muito claro acerca dos sinais de início das dores, ou seja, que na realidade aconteceu pouco tempo depois, e ele fala acerca do final dos tempos, mas a questão é essa, porque logo depois ele vem ensinando justamente com um aspecto de que a gente precisa estar sempre pronto para a sua volta, ou seja, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós andamos, é que tem que revelar isso. Ou seja, eu preciso conhecer Deus, conhecer da sua vontade, compreender o que ele fala, para que eu não viva ansioso com situações como essa que a gente está vivendo, porque isso é normal. E a situação de insegurança de emprego, de insegurança em termos de saúde, do que vai acontecer, é uma realidade que a gente vive em todo o tempo. Só que a coisa parece que não está tão próxima de nós. Porque se fosse algo talvez diferente, ou algo que estivesse acontecendo somente em outro país, nós não estaríamos nem aí preocupados. E à medida que a coisa foi aproximando de nós, é que a gente vê essa ansiedade, essa preocupação. Mas o que leva a isso? E aí a gente começa a ouvir aqueles jargões evangélicos de crente, dizendo somos mais do que vencedores, mas eu tiro isso do contexto e aplico como isso na minha vida? De uma forma equivocada. E a gente precisa olhar, quando Paulo falou sobre isso, ele fala do problema que ele passava, das dificuldades, da fome, das necessidades, mas ele fala assim, olha, a questão é que, embora tudo isso, qualquer coisa que vier, qualquer coisa que acontecer, sou mais do que vencedor. Por quê? Porque a minha questão diante de Deus está resolvida, o que eu vim para fazer eu tenho feito, e é essa questão que a gente precisa entender. É isso que vai retirar de nós a ansiedade que muitas vezes a gente tem, as preocupações, o senhor vem amanhã ou vem depois, eu não estou preocupado com isso. O que nós precisamos nos preocupar é eu estou pronto para ele quando vier, ou seja, eu estou fazendo o que de mim é requerido como um filho de Deus, como um cristão que de fato ele me chamou para ser, ou seja, uma pessoa que foi feita à sua imagem. Esse é o detalhe que a gente precisa prestar atenção, e muito atenção, ou seja, na maneira como nós estamos vivendo. Pois se eu encaro tudo isso simplesmente como uma religião, eu não vou viver a vontade de Deus, não vou conhecer essa... Jesus falou acerca disso, ele disse o quê? Que a vida eterna está em conhecer a Deus. O que gera em nós a tranquilidade, o que gera em nós esse conforto de saber que qualquer coisa que vier, inclusive a minha morte, está resolvido, porque eu simplesmente estarei indo ao encontro do Pai. Então, isso é que tem que gerar a tranquilidade em nós, de passar por esses momentos, assim como Paulo passou as suas diversas dificuldades, mas estava tranquilo, sabia que era mais do que vencedor, sabia que sua esperança onde estava, ou seja, ele não calcava a sua vida nisso. E é nisso que a gente precisa aprender a viver esses momentos, de maneira que a gente possa fazer o que precisamos fazer, como precisamos fazer. E é isso que é importante a gente pensar. Guilherme, você tem alguma coisa para acrescentar?
Eu acho que Jesus ele fala para a gente se preocupar com cada dia, o dia de hoje, né? E o nosso problema é que nós estamos ansiosos e desesperados porque há no nosso coração muitas expectativas do que vai ser, de como vai ser, o que vai acontecer com o meu emprego, com a igreja, com tudo que está à nossa volta. E tenho meditado muito em algumas passagens lá de Hebreus 6, que ele fala para a gente se apegar à esperança da promessa, e que essa esperança ela vai ser como uma âncora para a nossa alma. Então, todas as vezes que eu me ancoro na esperança da promessa de Cristo, então meu coração ele se enche de paz, de firmeza e de confiança, que é o que ele vai falar lá nos próximos versículos. Então, a gente precisa deixar um pouco as expectativas, né, de achar muitas vezes que isso vai acabar rápido ou não, como vai ser, se vai ser ou se não vai ser, e deixar com que o Espírito Santo de Deus gere em nós sensibilidade, para que a gente se apegue a essa esperança que Cristo já nos ensinou. Então, ele fala para a gente se apegar. Então, é uma ação que a gente tem que ter. Nós não temos que ser passivos. Mas para que o nosso coração se encha de esperança, nós precisamos nos apegar. Agarrar nela como se isso fosse a última coisa que a nossa vida dependesse. Então, ficar um pouco em paz, é necessário se agarrar à esperança e deixar um pouco as expectativas, porque normalmente as expectativas elas estão ligadas com aquilo que é o meu desejo. Então eu fico muito ansioso porque eu quero que algo aconteça conforme a minha vontade, conforme o meu desejo. E normalmente isso não acontece. Por isso que a gente entra em crise, em pânico, em desespero.
Não, e já somos uma geração ansiosa, né? Uma geração que anda vivendo aí crises com coisas que nem existiam, coisas que às vezes era mais paranoia da nossa cabeça, as ambições que nos foram semeadas, né, do que realidade. Agora, então, nem se fala, né? Irmãos, aproveitando aqui, alguém perguntou no chat onde que adquire meu livro novo aí, né? Deixa eu fazer um jabá aqui, né? O tipo de homem que você deveria ser, referências bíblicas de masculinidade para o homem de qualquer época. É, quem quiser comprar esse livro, gente, eu tenho esse, tenho o outro lá que a gente fez também, erótico, sexual, sensual, sobre a luta contra o consumo de pornografia. É, quem for de fora e quiser comprar isso na internet, por cartão, saldaterra.org. Na raiz do site mesmo, está lá para vender. Se você não tem cartão, quer comprar de outro jeito, manda mensagem para mim por alguma rede social, no privado, eu passo as contas para você e a gente manda. Eu queria só comentar um negócio aqui. Tem um capítulo que eu coloquei aqui nesse livro, gente, e é curioso que o livro saiu bem no primeiro dia que foi decretado. Ele chegou aqui para mim pronto, impresso, no primeiro dia que decretou esse início de quarentena, né? Que foi numa terça-feira que o negócio fedeu, né? E segunda para terça-feira. E eu coloquei um capítulo aqui, gente, que eu falei, nossa, esse negócio caiu como uma luva para os dias que nós estamos vivendo. Onde o capítulo chama Homem Não Demonstra Fraqueza. Olha o Zoom já avisando que vai encerrar o tempo aqui. 10 minutos de novo. É, homens não demonstram fraqueza, né? E, na verdade, não é uma visão machista, muito menos uma visão romantizada, dizendo que nós, homens, não sofremos ou que nós não devemos externar o que nós sentimos. Muito pelo contrário. É, eu escrevi muito, quando eu estava meditando muito, quando eu escrevi esse material, em cima do desafio que nós temos de confiar nas coisas que são as promessas de Deus e, ao mesmo tempo, a gente entender que isso é uma responsabilidade até para prover um ambiente adequado para as pessoas pelas quais nós somos responsáveis. Porque, às vezes, a gente fica pensando tanto a partir de nós mesmos e do que nós sentimos, do nosso sofrimento, que a gente se torna só instintivo, só intuitivo. A gente perde a racionalidade, né, ao ponto de ficar sofrendo com coisas que ainda nem aconteceram, que vira uma bola de neve esse negócio. E pior, a gente começa a infernizar a vida dos outros, a gente começa a semear desesperança para outras pessoas. Então eu estava pensando no meu filho, né, Pedro, aqui, que está com 9 anos. E de tudo, irmãos, ele vai sair desse negócio, se Deus permitir, que ninguém próximo a nós, nem dos amigos, nem da igreja, que convive, ninguém venha a falecer, né? Se não houver nenhuma tragédia dessa natureza, eu diria que o meu filho vai passar por essa experiência dizendo assim, não, lá em casa, apesar de tudo, tá regulando dinheiro, na hora de comprar comida não tá comprando qualquer coisa, tudo tem que ser muito bem dosado, né? Mas ele não vai sair como se isso tivesse sido uma experiência traumática. Por quê? Porque não pode ser, irmãos. De tudo, ainda não aconteceu nada. Nós estamos sofrendo até por antecipação. Porque se a gente ler a Bíblia nesse tom alarmista, né, de que parece que tudo de ruim vai acontecer com a gente, a gente também aí sim vai para esse lado da paranoia, né? Então é fato, essa doença é séria, nós estamos cuidando para não sermos as pessoas que vão prejudicar os nossos pais, nossos avós, todas as pessoas de grupo de risco, e às vezes nós mesmos, né, a gente nunca sabe. Mas, meus irmãos, que luta, né? Que luta que é a gente entender a nossa responsabilidade. Fala.
O Leandro aqui, ó, lá no chat do YouTube, ele falou assim, ó, a galera quer Deus, mas não quer os irmãos. Você que já fala muito e já tá na internet aí há muito tempo, principalmente conversando com muita gente em outras cidades que não tem igrejas que são congregáveis, vamos falar assim, né? Como que você já tem lidado com isso aí desde quando você começou esse trabalho com a internet?
Uma das coisas que eu acho que mais inspira as pessoas, porque eu tenho muitos testemunhos de pessoas que me escrevem e falam, ah, eu voltei para a igreja, ou para a igreja de onde era, ou encontrou outra por conta de ver o trabalho que eu já fazia online, né? Mas, no geral, as pessoas falam assim, você é muito crítico com relação as incoerências que nós expressamos como igreja, mas as suas críticas são inclusivas, porque você não é alguém que está fora da igreja para falar da igreja, você está falando de algo que você está vivendo. Então, irmãos, olha, na boa, igreja é igual família, gente. Família é treta, é zica, família é dor de cabeça, mas também é bênção. Né? Eu creio que Deus nos fez para isso. Como a gente sempre repete lá no manifesto, se o propósito de Deus fosse salvar a nossa individualidade, ele levava a gente para o céu e estava resolvido o problema. Né? O propósito, eu creio, do que Deus está até chamando a sua igreja nesse momento é a gente se lembrar da responsabilidade que a gente tem uns com os outros. Né? Então, quer Deus, mas não quer os irmãos? Não tem jeito. Ou você abraça a família inteira, ou então não tem jeito.
Não dá para dizer que ama a Deus se não ama os irmãos, né? Isso é o próprio ensino. E tem um outro aspecto importante, mas como é que a gente vive de fato comunhão numa realidade que a gente está? O que, que vocês pensam acerca disso? O que, que é comunhão para nós?
Para começar, né, nós precisamos entender que esse comum vai ser uma comum união. Essa é a ideia. Uhum. Nós temos que ter uma união, um foco de unidade que se traduz numa expressão comum. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental para a gente caminhar na direção desta unidade é, de certo modo, não uma padronização de pensamento, mas uma padronização de jornada, no sentido de que os nossos pensamentos estão sendo submetidos a uma jornada que traduza o interesse de Deus em nos guiar. E essa jornada é conhecer a vontade de Deus, que é Bíblia, é palavra. Então, por exemplo, quando a gente encontra um crente de outro lugar, que talvez você nunca viu na vida, e o cara vive uma jornada com o Evangelho do mesmo jeito que a gente vive, em um minuto perto, a gente já é irmão como se se conhecesse há 20 anos. E hoje, agora, a gente está tendo o desafio de viver isso dentro da mesma cidade. E a gente não pode se ver presencialmente, mas nós podemos buscar esses elementos que se traduzem de maneira bem prática. Então, é palavra, é não ficar vivendo só de uma pregação que alguém traz. É também deixar essa palavra entrar no coração e assumindo a responsabilidade pela vida do outro. Então, gente, agora tempo nós temos, né? Nós estamos tudo em casa. É ligar, é ir atrás, é traduzir em palavras aquilo que a gente, às vezes, dizia que depois eu ligo para você, mas não liga, né?
Esse é o aspecto que a gente precisa realmente pensar, porque quando a gente pensa na comunhão simplesmente como o evento, o encontro, fica quase que impossível pensar. Mas quando eu olho nessa perspectiva de que a comunhão é o que, na realidade, é para eu cumprir um propósito estabelecido por Deus, que é a edificação uns dos outros, o fortalecimento uns dos outros, o levarmos uns aos outros ao processo de maturidade, então aí você começa a ver que a comunhão faz sentido em qualquer situação que a gente esteja juntos ou longe uns dos outros. Que isso não nos impede justamente de nos empenharmos pela vida uns dos outros, seja através de uma ligação, seja através até mesmo do compromisso com relação a suprir uma necessidade que um irmão tem. E isso a gente vai ver justamente nessa época. O aspecto de solidariedade, o aspecto de generosidade, o aspecto de compromisso uns com os outros. Porque quando a gente pensa em termos de família de sangue, se a gente vê a necessidade e a gente tem aquele dinheiro reservado para uma viagem, o que a gente faz? A gente abre mão daquele dinheiro para ajudar na situação daquele outro que está necessitando. E na família de Deus é diferente. O que a gente precisa entender é que não. Que muitas vezes o que nós seremos levados nessa época, justamente por causa da crise, é revelarmos o amor uns pelos outros. O amor está na nossa atitude e no nosso compromisso uns com os outros. Isso é que faz a comunhão, isso é que nos une. Não é isso, por exemplo, como o Ari comentou, não é uma questão de pensar da mesma forma. E nós dois sabemos, por exemplo, eu e o Ari, nós temos muitas vezes discussões que são realmente sérias, mas o que nós estamos buscando é justamente o entendimento para caminhar rumo ao mesmo propósito. E isso é o que importa. E se a gente faz essas discussões virtualmente ou juntos, não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que nós estamos buscando é o quê? O crescimento uns dos outros, é o amor.
O que realmente interessa, né, Enio, é que entre nós há uma coisa que ficou muito clara, e acho que isso é a grande tradução da comunhão. É romper o nosso compromisso, né, um com o outro por causa daquilo que Deus é em nós, não é uma opção. Nem que a gente não possa encontrar, nem que nós tenha que tretar online agora, que é pior, que talvez botando o dedo na cara é mais gostoso, né? Não no momento, mas depois é. Mas a gente não tem opção de distanciar. Isso não é permitido para nós. Né? O tempo está quase encerrando aqui. Deixa o Guilherme falar aí. Tem mais um minuto e meio só.
Lá em Atos 2, né, a famosa passagem, né, que fala sobre a comunhão da igreja primitiva, né? Eu acho bom a gente olhar para aqueles versículos e meditar um pouco, né? Porque lá ele fala que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e a oração. Então, era um companheirismo, né? Era uma participação, um compartilhamento de vida, que nós precisamos aprender, que a comunhão, ela traz esse envolvimento na vida uns dos outros. Infelizmente, não são todos que estão dispostos a abrir a sua vida para esse compartilhamento. Só quando o negócio está bom, porque quando o negócio aperta, aí ninguém gosta que pisa no calo dele, né? Aí que está o grande problema.
É isso daí. Galera, temos que encerrar, já vai cortar aqui nossa transmissão. Bom demais estar reunido aí com vocês. Na semana que vem, nós queremos repetir a dose aqui, viu, irmãos? E a gente vai chamar também pastores, amigos, tal, e outros das nossas outras igrejas e outras cidades para a gente estar compondo aqui. Beleza? Então, tchau para vocês. Despeçam-se aí também. E valeu.
Tchau, uma boa noite para vocês. Tá? Espero que tenha sido um bom tempo para vocês em termos de crescimento, aprender um pouquinho mais e realmente questionarmos esse momento. Deus os abençoe.
Valeu. É nóis.
Até mais, pessoal. Boa noite.
Você ouviu mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto.